Olá, seja bem-vindo ao FootCult, etc. Estamos aqui com mais uma live. Eu estou aqui com meu parceiro Vanderson Oliveira para falar da 12ª rodada do Brasileirão. Ou seria Covidão 2020, hein, Vanderson?
Fala aí, Brunão. É, cara, campeonato bem confuso mesmo, né, cara? Até teve partida que só foi resolvida, que ia acontecer faltando 10 minutos. Todo mundo esperando para saber se ia ter jogo, se não ia ter jogo. Tem liminar, caça liminar. Uma confusão danada, parece que a gente voltou, como diria aquela música, 20 anos atrás, né? Parece que a gente tá nos anos 30, né? Quer dizer, 30 anos atrás, parece que a gente tá nos anos 90 ainda, né? Porque a confusão danada. O líder Atlético, né? Continua na liderança, rodada de muito empate, e o hoje, agora, terminou há pouco tempo, poucos minutos, o Fluminense se recuperando depois da eliminação traumática, né? Da Copa do Brasil, né? Umas falhas absurdas do Muriel, enfim, também se recuperando no campeonato, seguindo aí o ano, né?
É isso aí. Bom, eu vou chamar aqui para falar com a gente, né? A gente continua esse bate-papo aqui com ele, nossos convidados de sempre. Vou começar pelo André Pinto, vamos colocar ele aqui em tela. E aí, André, beleza? Tudo bem? Seja bem-vindo ao FootCult, etc. Boa noite.
Vida longa e próspera, amigos.
Fala aí, Andrezão.
Tudo bem?
Tudo tranquilo. Vou chamar agora nosso outro companheiro, Renato. Fala aí, Renato, tá mais tranquilo? Recuperado?
Boa noite, Bruno, boa noite, André, boa noite, amigos. Cara, essa parada, acho que essa paradinha do Covid aí deu certo pro Fluminense, né? Só pra dar um detalhe, o Fluminense goleou, não sofreu gol, Felipe Cardoso fez gol, Ganso fez gol, quer dizer, tudo diferente hoje, segunda-feira, mas vambora, boa noite pra todos.
Bom, e também para completando o nosso time aqui, vamos chamar ele, João Pedro Portela. Seja bem-vindo, Johnny, boa noite.
Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, amigos.
Boa noite.
Eu acho que essa questão do Covidão aí tá batendo a porta, né? Acho que corroborando um pouco o que o Renato falou sobre o Fluminense, cara, acho que o que impressionou foi a fragilidade do time do Curitiba, é impressionante.
Fala, Rafinha.
Fala, Rafinha.
Fala, Rafinha.
Boa noite, obrigado.
Vamos começar falando logo sobre a polêmica da semana, né? O jogo do Flamengo e Palmeiras e Flamengo.
E aí, o principal jogo ou o principal jogo?
Acho que foi o
principal assunto, né?
Sinceramente, eu acho que o Eurico Miranda, o Eduardo Viana, acho que vocês estão com inveja lá em cima, cara. Porque o que eles fizeram esse final de semana, cara, eu lembrei muito
show de horrores. Dos
anos 1980, 1990.
Que eu falei isso na abertura, parece que a gente voltou 30 anos
já. É brincadeira. O Luiz Roberto entrou na transmissão, não sabia se ia ter jogo, não, né?
Isso aí foi, cara, um negócio de louco, né? Eu nunca tinha visto isso antes.
Também não, cara.
Isso não tem seu novos.
É o show, show de horrores.
Não, né? Eu tô falando assim, de tá transmitindo e não saber se vai transmitir ou não, cara. Entrar ao vivo sem saber se vai ter jogo.
É. Isso é muito impressionante mesmo, cara.
Eu fiquei impressionado com aquilo, cara.
Eu já vi não ter jogo, já vi dois times irem, cada um ir para um estádio diferente.
Eu já vi
tudo isso. Agora, não saber se vai ter jogo ou não, você nunca...
Não saber que não vai ter jogo com os dois times em campo, com os dois times no estádio, no vestiário, os dois aquecendo.
Mas no momento
que começou a transmissão da Globo, o Flamengo estava aquecendo no vestiário já. 15h50, 15h50, 15h55, já estava aquecendo.
Agora, falando do jogo, que eu acho absurdo é um time como o Palmeiras não ganhar sei lá, do terceiro time do Flamengo, cara. Isso é inaceitável, cara.
Vandeco, eu acho realmente que o Palmeiras ficou aquém, mas, cara, a gente tem que reforçar futebol, também, mano. Tudo bem. Não é o terceiro time do Flamengo.
A defesa é.
O time que tem Arrascaeta, Thiago Maia, Gerson e Pedro, cara.
Mas
se
você gasta milhões,
o time Não, eu concordo com você,
Você gasta milhões, você tem obrigação, você tem obrigação de pelo menos pressionar. Acho que obrigação de ganhar. Pelo menos pressionar. Não tem pelo menos brigar pra ganhar. Não é futebol. Senão a gente pega o time de júnior, bota pra jogar e fica jogando pelo acaso. Não é futebol.
Mas com certeza que você vai ganhar, Vanes.
Não é certeza. Mas você tem que fazer um jogo bom. Você é obrigado a fazer um jogo bom. É obrigado. Acaso foi eu andar na rua, tropeçar e cair e bater de cabeça. Isso é um acaso. O time que tá com gastar milhões em contratação, enfrentar a terceira zaga do Flamengo, o quarto goleiro do Flamengo, e ficar alçando bola na área e chutando de fora da área, me desculpa, não tem um treinador que tenha uma jogada.
Você tá falando que quando que o Manchester United nunca vai perder de um time da quinta divisão na Inglaterra na Copa do Rei.
Perdeu de 5x2, né? O Manchester City perdeu de 5x2.
Porra, é claro que vai.
Não, perdeu de 5x2 pro time de primeira divisão que já foi campeão inglês.
Não, eu sei, mas pô.
Não dá pra comparar um time. O time do Flamengo era time de júnior, cara. Você pegou o atacante do Flamengo no time de júnior.
Então, 11 contra 11, cara.
60% do time.
Tudo bem, mas se você tá disputando o título.
João Lucas não é júnior. Arrascaeta não é júnior. Tá, Pedro não é júnior. Kiko não é júnior.
Mas se você tá disputando o título, você tem que ganhar esse jogo em casa. É obrigatório ganhar.
Não, concordo. Eu acho que o principal é postura.
É postura.
Não sei se tem que ganhar. Acho que a postura é o principal.
Exatamente. Se você
ganhar, talvez. Agora, isso. Você tem que destacar. Um dos melhores do Brasil tava em campo, tava em qual time?
Pô, mas um jogador, cara.
E o outro melhor jogador em campo era de qual time?
Sim, ô João, mas olha só. Os
dois caras são do Flamengo, cara.
Mas olha só, se no início do ano você abre seu cofre e fala o seguinte: eu tenho dinheiro pra gastar, vou contratar os melhores jogadores, vou investir na base e vou contratar o melhor técnico que eu acho, que é o Vanderlei. Os caras acham que é o Vanderlei.
Posso só dar uma observação? O que faltou no time do Flamengo, o que faltou no time do Palmeiras ontem, sobrou no time do Flamengo.
Exatamente.
Foi inteirinho.
Exatamente. É mais bem treinado que o Palmeiras.
Exatamente.
A garotada entrou com a faca no dente, vestindo o jogo. Um jogo em rede nacional, quer dizer, era o momento de mostrar o serviço.
E um jogo polêmico.
Mostrar o futebol pro treinador que está chegando agora, tem que 2 meses de clube. Um jogo polêmico, mexeu com os brios da meninada, da garotada. Eu tô imaginando como que foi aquele vestiário do Flamengo ontem. Aquela coisa de, vambora, você quer lá todo mundo empurrando. Eu sei que isso não ganha jogo, mas pros garotos, vale muito isso. Então, por um lado, o Flamengo teve muito empenho, muita dedicação, né? E o João falou uma coisa certa. A Arrascaeta comeu a bola ontem. E o Pedro sempre também jogando muito bem. E o Gerson. Os 3 principais jogadores.
O Palmeiras perdeu para 3 jogadores. 11 jogadores.
Não, eu não estou falando isso, André. A diferença é que os três melhores jogadores do Flamengo.
E o time do Palmeiras é um time previsível.
É,
exatamente.
Todo mundo sabe. Se você enfrenta um time, poxa, com brios, com vontade, com dedicação, pode ser um time de moleque.
É isso aí, ó. Jogou demais a Arrascaeta,
mas
cara.
O time do Palmeiras é um time previsível, cara. Todo mundo sabe.
Exatamente. É isso que eu acho. Jogadores
não são previsíveis.
O grande lance que ficou também nessa rodada é que sim, né? Ficou aquela confusão, vai ter jogo, não vai ter jogo. O Palmeiras queria que tivesse jogo, o Flamengo queria que não. O Palmeiras, visivelmente, ele queria que tivesse jogo, porque ele achava que ia ter uma vantagem técnica contra um time debilitado do Flamengo, e foi isso. Né? Mostrou que o time do Palmeiras não consegue ganhar com três reservas, com três titulares do Flamengo, né?
Bruno, vantagem técnica teve. O Palmeiras não teve, foi empenho.
Não tem competência, cara.
Não chegou, não acertou, cara. É muito confuso.
Entendeu?
O que eu acho que a diretoria do Palmeiras tem que ter é cobrar o cara, meu amigo. Olha só, eu te entrego esse elenco aqui pra você ser campeão brasileiro. Você enfrenta o teu principal rival, em tese, totalmente desfalcado. Você empata? Não, meu amigo, vamos conversar. Vamos sentar aqui, vamos bater um papo.
Totalmente desfalcado, velho.
Mas cara, não, tinha três titulares, né, André? Tinha três titulares.
Três titulares, cara.
Pô, velho, no nosso futebol nivelado, cara, três titulares é coisa pra que jogar com 100.
Nossa,
jogar
futebol 108, nivelado do Flamengo?
Tem, não, o nosso normal, tirando o Flamengo do coisa. Jogar com oito jogadores titulares, cara, porra, sei lá, se o Fluminense jogar sem oito jogadores titulares, vai tomar uma surra do
Flamengo. Vai tomar uma sacolada.
Entendeu? Qualquer time vai perder assim, do outro.
O Palmeiras começou a usar bola na área e chutar bola de longe, cara.
Mas o Flamengo dominou meio campo, cara.
Mas então, o que eu tô falando? A cobrança que a diretoria tem que fazer do técnico é o seguinte, meu amigo, olha só.
Exatamente.
Esse time não é treinado, não tem meio campo. Se o meio campo tá ruim, então o técnico tem que mexer no meio campo.
Meio campo do Flamengo neutralizou o Palmeiras, cara.
Você reparou como que é a saída de bola do time do Palmeiras?
Não tem, cara.
Sempre passa no pé do Patrick. Sempre.
Quando sai?
Não tem meia. Cadê o meia? Cadê o meia para gerar bola?
Não tem.
O Lucas Lima fica naquele soninho.
O Lucas Lima não é acreditável.
Entendeu? É o ganso mais novo, né? Fica aqui no soninho o jogo todo.
Renato, é o novo ganso.
O Patrick de Paula, né?
Hoje o Palmeiras vive do chute de longa distância dele. Quando o cara acerta, tá ótimo.
É o primeiro volante que pode fazer a função de segundo jogador de meio de campo, tem a saída tem uma qualidade boa, esse moleque vai embora pra Europa.
Ele vai.
É jogador de seleção brasileira, é ele que sai, moleque de 19 anos,
moleque
em bom sentido, porque é novo, ele que sai, ele que toma atitude, não é o Vanderlei Luxemburgo que manda ele sair com a bola, não, entendeu?
Que é mais louco, né?
Porque ele tem qualidade, é igualzinho o Vampeta, quando o Vampeta fazia a função de primeiro volante, né, ao lado ali do Rincón, o Vampeta tinha uma qualidade de saída de bola impressionante, canhoto, volante, jogava de cabeça erguida. O Patrick é a mesma coisa.
É muito triste, cara, ver o futebol do Palmeiras do jeito que tá, cara.
Previsível
demais, cara. No final do jogo eu tinha certeza que o Flamengo poderia até tomar um gol no final, mas seria um chute de longa distância. Não tinha jogado.
Por isso que o Palmeiras aí junto. É o Palmeiras, né? Que é junto com o
Botafogo.
O Botafogo são os reis dos empates.
É, o Botafogo empatou 8 e o Palmeiras 7.
7, né? O Grêmio também tem 7, né?
No universo que você disputa 24 pontos, você conquista 8, é muito ruim, né? É muito ruim. Antigamente, quando você tinha 50% de empate e para vitória, beleza. Agora, quando você tem um terço vale o empate, você fica pelo meio do caminho.
É muito pouco, cara.
Você vê que o Botafogo tá na zona do rebaixamento. Entendeu?
Por enquanto, o Palmeiras está empatando, né? Não perdeu nenhum, empatando e ganhando, né? Empatando, empatou 7, né? Ganhou 5. Aí, quando começar a perder, em vez de ser tá invicto, tá sem ganhar não sei quantos jogos, né? Começa aquela pressão.
Bruno, você falou uma coisa importantíssima. Quando o Palmeiras começar a perder, vai perder. Quando o Palmeiras começar a perder, esses 7 empates vão fazer diferença.
Sim, e começa a pressão. Porque você tá, por enquanto, você tá, não sei quanto, há 12 jogos sem ganhar, sem perder. Quando começar a perder, vai dizer que tá não sei quantos jogos sem ganhar. Aí começa a pressão.
Sabe por que eu falo isso? O João vai se lembrar que no Campeonato Brasileiro de 2011, eu já até falei aqui, o Fluminense, que eu acho que foi o time que mais empatou no Campeonato Brasileiro. Com a Belgrado.
O Flamengo também empatava o tempo todo.
Eu acho que o Fluminense empatou 11 partidas ou 12 partidas. Se o Fluminense ganhasse a metade dos jogos, o Fluminense era campeão brasileiro em 2011. Entendeu? E deixou empatar o jogo, né? Tipo assim, ele não buscou resultado para empatar. Ele não ganhou um ponto. Ele deixou de ganhar 3. Entendeu? Porque em 6 jogos, o Fluminense ganhava o jogo e cedeu um empate. Esse foi o problema de 2011. O Botafogo. O Botafogo cedeu empate em vários jogos. Ganhava o Flamengo no final. Né?
Flamengo em 2011 teve 16 empates.
Aí, cara,
com o Vanderlei. 16 empates.
Com o Vanderlei? Com o Vanderlei, né?
Não foi com o Vanderlei em 2011? 16, cara. Um turno empate. Estão
deixando a gente sonhar, lembra, no final do campeonato?
É. O Flamengo tropeçando em casa pra tentar vaga na Libertadores. Até acho que conseguiu, no final das contas, ficou por ali.
Conseguiu. O Fluminense terminou em terceiro, o Flamengo em quarto. Um negócio desse. Os dois foram pra Libertadores de 2012.
É. Bom, gente, a pré-rodada começou na quarta-feira, né? Com o Sport Corinthians.
Aí, Sport... André.
É.
O Corinthians é inacreditável, cara.
Essa que é a minha provocação aí. Mas olha só, eu tava olhando agora aqui a tabela. Desde que o Jair Ventura assumiu o Sport, foram 4 vitórias do Sport, 1 derrota e 1 empate, cara. É. São 12, 13 pontos em 5 jogos. Eu acho que ele deu uma acertada nesse time mesmo.
Ele é muito bom treinador.
Sendo que ele empatou, o jogo que ele empatou foi contra o Palmeiras, 2-2, também foi no Allianz. E perdeu pro Fortaleza lá no Castelão.
É muito bom treinador, cara.
Ele deu uma acertada boa no time, né? Que o time vinha lá embaixo, zona do rebaixamento. Como é que ele tá?
Era um dos candidatos fortes, né? Acho que ainda o mundo deixou de ser.
Ele já tá com
17 pontos.
Ele já tá com 17, já tá junto com o Fluminense.
Tá bem na frente do Fogão.
Um ponto atrás de Flamengo e Vasco.
Botafogo tá aqui.
Eu acho que Curitiba e Goiás são fortíssimos candidatos.
Goiás que mandou o técnico embora hoje, hein?
Mandou. 6 rodadas.
Bem melhor.
Thiago Lage saiu. Curitiba vai ter o terceiro. Goiás vai ter o terceiro técnico, né? O Anderson Moreira.
Quem será que assume?
Anderson Moreira, não é?
Anderson
já subiu,
já. Já confirmou?
Já foi anunciado.
Carica, já treinou o Goiás também outras vezes.
Milhões de vezes, né?
O impressionante, né, cara? A gente está indo para a 13ª rodada. É, matematicamente, a gente está chegando a 1/3 do campeonato, né? Ultrapassando 1/3 do campeonato. E o time já mudou, já está no terceiro técnico, cara.
Uma média de um técnico a cada 4 jogos.
O caminho é que vai cair. O time, quando começa nesse caminho, dificilmente vai fugir da...
Quem? O Corinthians?
Não, Goiás.
Corinthians tem um jogo na decisão quarta-feira.
Corinthians pega o Forte Atlético Goianiense quarta-feira. Jogo
não,
errado.
Não, tô falando do Goiás, André.
Eu escutei Corinthians, hein? De novo. É.
Mas o Corinthians também tem um time bem estranho.
Cara, eu vi o jogo do Corinthians quarta-feira, assim, o Corinthians tem uma jogada na área, né? É bola na área com o Jô, e o Jô resolve. Se ele não resolver, um abraço.
Um beijo do
Cássio,
Jô.
Nesse jogo contra o Sport, o Cássio fez umas 2 ou 3 defesas. Cara, que o Corinthians tinha tomado mais gol, cara. Não é pra ter sido 1-0 só, não. O Sport pressionou, o Cássio fez, tava numa noite muito boa, não falhou.
O time do Corinthians e o time do Palmeiras, na minha modesta opinião, são iguais. A diferença é que o time do Palmeiras é um pouquinho melhor que o time do Corinthians, porque são dois times previsíveis.
Não acho, não. Ah, sim, temos dois jogo, times, né?
De jogo, sim.
Não em elenco, né?
O elenco.
Eu tô falando do sistema de jogo, o modo de jogar. São dois times previsíveis, cara.
O Palmeiras faz treinador. Diferença
porque tem opção técnica, tem o William, tem o outro, tem ali. Quer dizer, tem peças mais de reposição. Agora o Corinthians não. O Corinthians não tem peça de reposição.
O Corinthians vai contratar um técnico novo ou não vai?
Eu acho que vai ficar com o Coelho aí.
Vai
ficar com o Coelho, cara. Não tem agora.
O presidente do Corinthians falou que ia buscar um treinador.
Tá indo bem, vai com o Coelho.
É preocupante. Preocupante.
O problema, o Wanderson.
Mas não adianta trocar agora. Só vai ficar 2 meses. O cara só vai ficar 2 meses.
Fica com ele. Fica com ele,
cara. 2 meses.
O Wanderson, o problema.
Tá tranquilo,
não tem ninguém pra trazer, cara.
Não tem ninguém.
Cara, eu vou te falar, não, eu acho que tem,
não,
cara.
Tem, mas no Corinthians, segurar a pressão, cara, do Corinthians?
Não tem, cara.
Osvaldo Oliveira.
Quem vai segurar a bomba do Corinthians?
Cara. Mas o cara conhece, o Corinthians já trabalhou no clube. Filipão, a torcida diz que me mata ele.
Acho que não.
Eu sinceramente não ia.
Cara,
eu iria, eu arriscaria.
Roger Machado? Cara, diferentemente do Palmeiras, Roger, eu não acho que o problema do Corinthians é treinador. Você pode botar quem você quiser ali. Quer botar quem ali?
O problema do Corinthians é elenco.
É elenco, cara. Pode botar quem você quiser.
Mas tem que ter alguém. O elenco
é fraco.
Tem que ter alguém que salve. Quem
vai ser? O treinador vai fazer o quê, cara? O treinador vai fazer o quê? Vai chegar pro Fagner e vai falar pro Fagner não ter 5 minutos de jogo. Porra, isso ele sabe.
Tem um técnico chamado David. O David Copperfield é muito bom.
É, mágico ali, cara.
Aí, ó.
Joel aí, treinador.
Pra você contratar um treinador que vai cobrar caro, o treinador agora vai cobrar caro pra treinar o Corinthians, né? É. Agora começamos naquela fase de, ó, você quer que eu resolva o problema? Ó, meu preço é esse aqui. Cara, pra piorar a situação financeira do clube, 2 meses pra acabar o ano, deixa eu chucar ele. Cara, não vai ter time pior, tem times piores, a sorte é essa. Tem times muito piores.
Olha, eu vou falar aqui que tem grande chance disso acontecer. Eu tô sentindo o cheiro de Copa João Avelange 2 ano que vem.
Escreve
pra vocês.
Pode acontecer.
O time tá entrando com o negócio de Covid, foi rebaixado, isso e aquilo. Vão lançar, vão desenterrar a Copa. Qual é o nome do presidente da CBF agora? O novo aí?
Rogério Caboclo.
Caboclão 2021. Entendeu? Né? Porque já que falaram.
E o Flamengo
que
joga? Flamengo joga.
Os caboclos queimam a floresta. Então
informação do Juninho, hein?
Corinthians de olho em Ramon Menezes, seu Ramon.
Não tem como, cara.
Eu acho que ele não sai.
Que isso, cara? O Ramoninho.
Vai ser o Caboclão 2021.
O Ramonismo não.
Da Série C.
Ramoninho já também tá.
Não, o Ramoninho não suportou o calor.
Calor.
Calor de 11 horas. O Ramoninho não serve pra calor, pro verão.
Cara, o Corinthians não tem ninguém pra
você. Tá fudido pra jogar em janeiro.
Vamos lá. E outro jogão que prometia ser um jogão era Inter e São Paulo, né? 1-1 lá no.
Foi até bom.
Foi um bom jogo. Né?
Relativamente bom, é. Foi.
Agora o São Paulo perdeu mais uma chance, né? De.
É.
Eu achei
que do primeiro início do jogo, achei que o Inter fosse enterrar o Diniz. Ainda não. Tem o River agora.
O Diniz é aquele cara do.
O Diniz tá se salvando na beira do carro, né?
São Paulo, ele me lembra daquele personagem da escolinha do professor Raimundo que responde todas as perguntas. Quando vai chegar a última e vai levar nota 10. Quando você espera que o São Paulo vai ter 3-4 vitórias, vai subir.
Tava indo tão bem.
Quando você tava saindo tão bem, começa tudo de novo.
O Diniz deve cair agora, quarta-feira, né?
Jogo dos técnicos da
bola. Né? Perder contra o River.
Depende.
Acabou, cara. Acabou,
será?
Acabou.
Eu também não sei, cara, mas ele tá indo bem no
brasileiro. Ele tá bem, cara. E aí?
Mas o peso da Libertadores.
Peso da Libertadores, cara. O que aconteceu?
Cara, mas aí você arrisca o brasileiro e já não tem a Libertadores. Vai arriscar o brasileiro?
Tem a Sul-Americana.
Mas aí tem a Sul-Americana. Oi.
Senhor Sandoval Quaresma.
Sandoval Quaresma. Grande Brandão Filho.
Brandão Filho.
Senhor Brandão
Filho. Senhor Sandoval Quaresma.
Tava indo.
Fala aí, bem, tirar não. Aquele 10. O Corinthians fica na primeira divisão? Não!
O Corinthians não cai, não, cara.
Olha só, quem também tava indo tão bem era o Inter, né? Empatou, perdeu do Goiás.
Perdeu o gás, né?
Perdeu do Fortaleza.
Perdeu o Grenal.
Perdeu o Grenal da Libertadores.
E sábado,
né?
Tem outro Grenal.
Vai ter um Grenal agora sábado, né?
É.
Todo mundo com time reserva, será?
São 10 Grenais, né? Não, mas não tem Libertadores na outra semana.
Semana que vem é Brasileirão.
É Brasileirão.
Libertadores é agora, semana que vem é Brasileirão.
Porque
a questão é a seguinte.
São 10 jogos sem ganhar do Grêmio. São 10 clássicos
sem ganhar. Olha só, é tudo imprevisível, né? Tem rodada no meio de semana de Libertadores, tem que esperar como os times brasileiros vão retornar do exterior, com Covid ou sem Covid, entendeu? Porque vai chegar sábado, cara, a gente pode ter uma surpresa.
Concordo com o Pedro, olha.
Do time com 20 jogadores com Covid aí no sábado, cara. Essas viagens internacionais aí.
É, o Internacional.
Pois do Inter era o Vitor campeão dias atrás.
O Inter e o São Paulo saem.
O Inter e o São Paulo saem, o Santos sai.
O Santos sai? Joga em casa.
O quê? Copa do Brasil?
Não, Flamengo. É o Olímpia.
Flamengo joga no Rio.
Libertadores.
Ah, sai de jogar fora.
É, não, que eu tô dizendo
isso. Pega o Olímpia.
Achei que já era, sai do... Acho que já sai. O Inter já sai do...
O Olímpia, o Santos joga dia 1º de outubro às 7 da noite.
O Atlético sai?
Quinta-feira. Não, o Atlético não. O Jorge Wilstermann amanhã.
Atlético em casa, Jorge Wilstermann.
O Atlético tá bem, né, cara? O Atlético tá bem na Libertadores.
Eu acho
que esse cara acertou lá, o Eduardo.
O Atlético Paranaense e Flamengo se enfrentam, né, no final de semana. Quer dizer, os dois jogam domingo. No Brasil, né? Quer dizer, menos cansativo os dois, né?
O Flamengo pega aquele time, Renato.
É. Tá aqui, ó. Juva.
É mesmo?
Já pegou. E já pegou. Já tem 4 com Covid, né?
4 com Covid.
4 jogadores convidados.
Pra sorte do Flamengo. E já saiu o resultado já do exame do Flamengo? Já saíram os resultados? Falaram que iam sair à noite?
Sim. Sei
também não.
É, vamos lá. É Atlético Mineiro e Grêmio, cara. Tá jogão, hein?
Eu não consigo essa informação durante
o jogo. Um bom jogo também.
Menino Keno, 6 gols em 2 jogos.
Que bizarro,
ele tava,
cara.
Ele tava sendo completamente sacaneado pela torcida, né?
Brunão, uma pergunta aí pra você que é vascaíno. Vamos ter briga na artilharia de Keno e Cano?
Hein? Cara, o Cano, coitado do Cano, né, cara? O Vasco não tem. O Vasco joga com 2 pontas, né? Que é o Thales e o Vinícius do lado. Mas nenhum acerta um cruzamento pro Cano. A bola não chega no Cano de jeito nenhum, cara. Porque ninguém acerta o cruzamento.
Não, e outra coisa, como o Pikachu caiu também, né, cara?
Já deu tempo dele. E o Pikachu não caiu, cara. O Pikachu não jogava de lateral. Ano passado, nos outros anos, ele não jogava de lateral. Ele tava mais de atacante do que de lateral. Então, porra, não tinha preocupação com
marcação,
defesa.
Né?
Agora, cara, porra, é um passeio. Os caras passam lá o gol do Bragantino, o cara passou de passagem por ele. É, mas o Cano, coitado, cara, a bola não chega. Quando o Benítez não joga, a bola não chega nele. Né? Aí, ó, informação de Pedrosa. Alô, Pedrosa. O Braz deu negativo. Já pode jogar.
Quem?
O Braz.
Já pode ficar ali atrás do banco gritando.
Agora tem outra informação aqui dos bastidores. O presidente do Santos foi afastado do cargo. O processo de não é aberto. Acabou de ser afastado.
Parece que foi banido do futebol. Foi o presidente do Olímpia, parece, do Paraguai.
Manipulação
de resultado, um negócio desse assim, cara. Foi banheiro.
Ainda falando aí, o Zezinho, Juninho falando aí, Bragantino deixou. Aliás, né, falar no Juninho, Juninho que entrou do Vasco ali, bom garoto, hein, meio de campo aí.
Bom menino.
Acho que...
João,
acho que a paz de Bastos vai perder lugar ali pra ele. Ali.
João, o Bragantino deu show?
Deu.
Mais ou menos.
Perdeu o pênalti de novo.
O Bragantino é isso que eu ia falar, novo. Cara. O
Era
Bragantino
três,
é impressionante.
Mais uma vez, jogou 2 pontos fora.
João.
4. Pegou São Paulo também, que perdeu o pênalti.
João, vou contar só pra você aqui baixinho.
Ó, todo mundo, mesma informação. Todo mundo falando do pênalti do Bragantino. E o Fernando Miguel pegou, né? Finalmente.
Sem voltar.
Pegou e valeu, né?
João, vou contar só pra você. Sábado é Bragantino e Corinthians. Mas não vai cair.
O Corinthians não cai, cara. Faz esquecer.
Não vai cair o Corinthians, não.
Rapaz...
Corinthians não cai, meu.
Mas vai se esforçar para cair. Mas não vai cair.
Corinthians não cai.
Pergunta do Juninho, hein? Vocês acham que se o Eurico fosse vivo, não. O campeonato seria assim?
Não. Eurico poderia ter todos os defeitos do mundo, mas ele entendia de futebol. ele poderia ter todos os defeitos do mundo, Vascão, isso, aquilo, mas ele entendia de futebol, cara.
Acho que ele não ia arriscar, não.
Não, não.
Ele não, não...
Ia chegar e ponto final e tudo, e todo mundo respeitava o cara. Eu acho que... É. Não sei, cara. Eu acho que é muito ruim, cara. Acho que é muito ruim o que tá acontecendo com o Flamengo. Ontem foi a maior prova. Foi ontem ou foi sábado que teve a reunião e votaram contra o retorno do.
Não, o Flamengo conseguiu uma unanimidade, né? Juntou os outros 19, uniu 19 times.
E mais a CBF. Quer dizer, isso aí, cara, é uma coisa muito ruim pro Flamengo, perigosíssima, porque se essa questão entrar no campo. Porque ele comprou briga agora com a CBF, né? E não sei qual foi o dirigente do Flamengo, disse publicamente que a CBF não tem nada que interferir, de colocar
torcida,
a
campo,
torcida ou não, no estádio, enfim.
Campeonato oficial.
Primeiro campeonato é da CBF. Esse é o primeiro ponto. Se ela chegar e falar assim, olha só, não tem condição de ter torcedor, ponto final, vão paralisar o campeonato. Acabou. Tem.
Não, e assim, a verdade é porque é mais uma questão de
política.
Não, e assim, de você manter ali um pareamento ali técnico, né, cara? Como é que você abre para um time? Porque outra coisa, a gente, o pessoal tá falando, mas no Rio já tá liberado. Tá liberado? Não, no Maracanã tá liberado. No Engenhão não tá liberado, em São Januário não tá liberado. Ué, porra é essa?
Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, cara. Eu não ficaria surpreso de alguém do Flamengo ou alguém mandado, né? Porque a instituição não pode entrar, enfim, de entrar com algum pedido de liminar alguma coisa para abrir o estádio no domingo contra o Atlético Paranaense. Entendeu? Porque já que o estado liberou, o município deu aval, entendeu? A CBF que está brecando tudo isso, algum torcedor do Flamengo pode entrar com ação.
Direito de ir e vir, né?
Direito de ir e vir, mas exatamente é isso, Bruno.
Direito de ir e vir. No jogo do Corinthians aconteceu isso. O Corinthians perdeu o mando, o cara entrou com na justiça, três caras tinham que assistir o jogo.
E pedir pra ele. Não,
mas
a justiça deu grande causa.
Olha só, Bruno. Poxa, a gente já tá no futebol já há muito tempo, cara. A gente aqui, pô, a gente não caiu de paraquedas. A gente sabe que pode acontecer no sábado, à noite, uma liminar do Flamengo, abrindo os portões do Maracanã para torcedor do Flamengo. E pode acontecer isso, gente. Entendeu? E domingo vender ingresso. Todo mundo aglomerado ali, vendendo ingresso, ou vendendo por virtual, sei lá, pela internet, que não pode comprar o ingresso no estádio, parece. E não precisa vender.
Cara, vai ser a mesma coisa. O Flamengo pode até pintar.
Abrir.
Pode até...
Não, libera para sócio torcedor.
Pode até acontecer.
Mas tem um limite de 30%. O Flamengo tem 150 mil torcedores, pô.
Não, mas aí
olha só, pode até acontecer, mas vai ser que nem. Vai ser que nem nesse jogo. Vai ficar naquela disputa de liminar, sim, liminar não, não sei o que, não vai saber. Como é que vai vender ingresso assim, cara?
O que eu acho mais inacreditável é que a gente ficou sabendo, acho que 10 minutos antes do jogo começar, se é ter jogo ou não é ter jogo. Aí depois eu reclamo o seguinte: o Campeonato Brasileiro não é vendido lá fora, ninguém quer ver o Campeonato Brasileiro. Porra, claro que ninguém quer ver essa merda. Nível técnico é horrível, horroroso.
Já sabemos quem foi, jogo, hein?
Sabe? O próprio Flamengo ali já tinha que ter entendido que ia ter jogo, cara. Tinha que ter botado a viola no saco, meu amigo, perdi, não vou...
Anderson, o Fluminense mesmo, cara, quando recebeu o resultado de 9 jogadores e mais uns 2 ou 3 da comissão técnica que estão infectados, o próprio presidente chegou e falou, olha só, todo mundo vai pro jogo, todo mundo estiver bem...
Mas, Renato, isso aí é porque o Fluminense não tem coragem de pegar com a CBF.
Não, cara, jogar tá no regulamento...
Ô, João, você fez o... exatamente, é isso aí,
João,
cara.
Não, tá no regulamento, sei. João. Tem eu mínimo sei, de jogador, sei. Você não pode...
Não, concordo.
Outra coisa que aconteceu, parece que não foi o Flamengo, mas foi alguém pedido do Flamengo, mas não é oficial do Flamengo, que entrou na justiça comum. Isso não pode acontecer.
O clube você não, é, Não, não, justiça... o clube que se beneficiar
da justiça
de alguém, comum, exatamente.
Pode, corre um sério risco de ser banido do futebol, ser rebaixado, ser isso. Lógico que isso não vai acontecer aqui no Brasil, jamais. Mas jamais. O Flamengo não poderia fazer isso.
Jamais.
Eu fico impressionado que essa briga toda foi por causa de um jogo de meio de tabela.
Cara, o que eu acho. Um
de campeonato, assim que se perder,
você,
perder o campeonato.
Assim, sério, vocês não acham o seguinte: se o Flamengo não queria jogar, ele deveria simplesmente chegar e falar assim: não vou jogar. E acabou. É me dá os três, me dá o WO.
Exatamente.
E acabou. E vamos ir. E segue o campeonato.
Olha, entendeu? Só. Mas o que está acontecendo é a forma da antipatia que o Flamengo está provocando.
Claro.
O jogo só teve ontem por causa da questão da soberba que já vem carregando o clube, a instituição. Desculpa, eu vou corrigir. Não é o clube, são as pessoas que dirigem, as pessoas que estão no comando do Flamengo. Né? Os jogadores não têm nada a ver com isso e a instituição Flamengo não tem nada a ver com isso. São as pessoas que estão comandando o Flamengo nesse exato momento, na questão da soberba. Né? Acham que são os maiores, que é o melhor time, que é o melhor time do planeta, que tem isso, que tem dinheiro, que pode fazer acontecer. Fez isso no Campeonato Carioca, achou que poderia fazer isso no Campeonato Brasileiro, botou o rabinho entre as pernas na Comebol, não fez nada, aceitou e jogou, entendeu?
E vai jogar agora.
Hoje vai jogar quarta-feira.
Entendeu? E pensou que ia fazer com a CBF. Não vai fazer com a CBF, gente. Não adianta. Entendeu? Tá no regulamento.
O prefeito queria abrir o Maraca para esvaziar as praias. Ia ficar cheio as praias e depois o Maraca. A galera ia sair da praia direto pro Maraca, né?
O buraco é mais embaixo.
É um prefeito que não conhece absolutamente nada de Rio de Janeiro. Nada.
Não, ele é um...
Nada. Nada. Sabe zero Rio de Janeiro. Nada.
Polêmica aí.
O Ninho dizendo...
Não. Mas o Renato, eu entendo o que você falou, mas se você pegar também o Bandeira de Melo, quando teve. Isso eu sempre lembro, assim, nem da Chapecoense, ele bateu no peito, o Flamengo vai liderar o processo de reerguimento da Chapecoense, não sei o quê, porque o Flamengo.
Eu lembro disso.
É a megalomania rubro-negra. Acha que tudo, todo o maior torno do Flamengo.
Cara, é uma coisa que a gente ouviu quando tava.
E perdeu muito título por causa disso, porque achou que tudo girava em torno do Flamengo. Só perdendo o campeonato.
A gente já ouviu isso lá dentro de bastidores. Que o grande problema dessa diretoria do Flamengo é que ela só pensa no Flamengo. Ela não pensa no futebol, ela não pensa na instituição, ela não pensa no resto, ela não pensa no coisa. Eles querem tudo só para eles.
Né? Ah, mas
Não é, Vanderson. Tem gente que pensa.
Se todo
pensa...
mundo estivesse também com grana, chegaria e falaria assim: ah, vamos agora pensar no bem coletivo. Não pensaria.
Não tô falando no bem coletivo, cara. Mas fazer o mal também do jeito que tá fazendo, entendeu? Liderar uma volta, as pessoas morrendo num hospital do lado do Maracanã e a galera jogando bola, cara.
A maior prova disso tudo foi o retorno do Campeonato Carioca, cara. Entendeu? Aqui, o Fabinho tá falando, soberba. Isso é a palavra certa que eu já venho falando há muito tempo. Entendeu? Achou que fez no Campeonato Carioca, poderia fazer no Campeonato Brasileiro. Não vai fazer. Só se ultrapassar o número de jogadores infectados. Aí sim.
Qual o limite de jogadores? Eu não sei.
Tem que ter 13 jogadores em condições. 13 jogadores ou 16 jogadores estão inscritos.
Você inscreve.
Eu acho que aumentou para 50 agora, né?
É,
acho que
era 40.
Aumentou para 50. Que é o mesmo número da Comebol. Mas na verdade.
Erradamente o Flamengo.
Não vai ter jogo ali.
Erradamente o Flamengo não quis abrir mão. De inscrever mais 10 jogadores na Libertadores. O Flamengo tinha direito de inscrever mais 10 jogadores, colocar 50 jogadores, perdeu o prazo e o Flamengo só tem 40 jogadores inscritos.
O grande lance é que é o seguinte, né? Tem que inscrever 50 jogadores, o pessoal tá cagando pro futebol, né? Porque aí bota júnior, subjuvenil, dente de leite, bota tudo, né? Foda-se o futebol. O importante é ter jogo. O importante é não parar essa merda desse calendário.
Mas a questão é saúde.
O importante,
saúde
importante,
Nada.
Não, não, e a qualidade do futebol. Cara, nem o Barcelona tem 50 jogadores bons pra botar em campo, cara. Não tem.
Pra
manter o nível do futebol.
Bruno, agora vamos ter um pensamento concreto. O Flamengo não queria jogar ontem. Por quê?
Por quê?
Porque os jogadores...
Ah, porque não tinha jogador, né?
Infectados, ok? Aí não poderia ter o quê? Aglomeração. Não poderia ter o quê? Encontro com outros atletas, com o pessoal da comissão técnica. E como ele é a favor da volta da torcida? Me explica isso.
Não tem coerência nenhuma,
não,
né, cara?
Não tem coerência, não. Agora, o que eu falei, o Santero, na questão não era para uma boa causa. Como é que essa boa causa não estava existindo ali? O Flamengo não se coloca ao lado dos clubes. Ele quer se colocar acima. O discurso correto era, estamos ao lado dos outros clubes, ao lado da Chapecoense, da CBF, para ajudar a Chapecoense. Mas eu vou liderar o quê? Eu
sempre vou liderar.
Vai liderar o quê? Como se fosse...
Agora,
informação de agora.
Informação. Caraca, aí.
Partido liberal.
Vai abandonar.
Partido do antigo Álvaro Vale.
Hein? Vai abandonar o Flamengo então, né? Pode ter dupla função?
Tem que abandonar, não tem?
Não, ele não pode. Ele não pode ter entrevista, essas coisas, não pode falar.
Não tem que se licenciar, não? Agora
não pode aparecer. Não, a profissão continua, você continua tendo uma profissão.
Não. Antigamente era assim, mas é. E agora?
Não, agora é gol de
novo. Não, cara, não. É só se ele fosse, sei lá, apresentador de televisão. Cara. Ele não poderia estar. Não poderia estar. O locutor de rádio. Ele não poderia estar.
Ele não pode aparecer em coletiva, por exemplo. Coletiva não existe, mas ele não pode, por exemplo, fazer uma live do clube.
Ele pode ficar ali atrás do banco do Flamengo, vendo o jogo, toda hora a câmera
com a camisa, ele, né? Com o número dele.
Ele com a máscara. Ele com a máscara no fio.
Olha aí. Olha lá, Lula. Tá parecendo o Sting, hein? O Sting de agora, né? Com 60 anos.
Sting é sacanagem.
Caralho. Parecia o Sting. O Juninho foi bem nessa.
O Juninho tá falando aqui uma coisa que a gente já falou aqui no programa, né? Que é turno único, né? Que deveria ser o ideal, né?
Rodado,
ou o que o André falou também. O que o André falou de ter semifinal, fazer igual o Campeonato Paulista. Fazer 15 rodadas. Mais de quatro.
Outra fórmula, além desse que o Juninho falou de conta. De...
Só conta bancária.
De turno único, poderia dividir o brasileiro em dois grupos de 10.
Sim, Entendeu? Cinco grupos de quadro, sei lá, quatro grupos de 5.
Do Campeonato Paulista, gente.
Quatro grupos de 5.
Também,
vai forma. Embora, cara.
Tá na melhor forma.
Porque
agora... você acertava o calendário.
Ah, ninguém pensa, pelo amor de Deus, né, cara? A gente tá no Brasil, né?
O grande problema, São Pedro, é que nem os jogadores pensam na família deles. Porque se pensasse, os jogadores do Palmeiras, eu não aceitaria entrar em campo contra um time todo detonado de Covid, entendeu? A chance de você estar de você ficar doente e levar isso pra sua casa, cara...
Porra, a gente teve quarentena, assim, falsa quarentena no Brasil, né? Os clubes liberaram os jogadores, liberou todo mundo. Quando reapresentou, foram representar o Vasco com não sei quantos contaminados, Corinthians com nem sei quantos contaminados, esses caras não estavam treinando. Teoricamente, teriam testado em quarentena. Não estavam em quarentena. Evidentemente não estavam em quarentena. Evidentemente não estavam. O Corinthians, quando teve... Aí o que os clubes pensaram? É melhor voltar todo mundo a treinar, porque pelo menos eu controlo os caras. Se esses caras não pensaram da família deles durante a quarentena, você acha que agora estão voltando a ganhar dinheiro, estão voltando a jogar bola, estão pensando contrato no exterior, vão pensar? Não vão mesmo. Tô nem aí, cara. Não tô nem aí o que vai acontecer. O Palmeiras queria entrar em campo pra ganhar do Flamengo. O jogador acha que não vai acontecer nada. Vamos ganhar do Flamengo. 3 pontos, nossos adversários. Maior rivalidade do Brasil.
Não interessa se você vai ficar doente ou não, né? O importante é aproveitar a chance e ganhar, né?
Ganhar,
entendi. Aí, o Juninho fez uma pergunta interessante aqui, né? Vai começar as eliminatórias sul-americanas. E aí, esses jogadores que jogam na Europa, será que eles vão pegar Covid. Se eles começarem a pegar Covid, será que os clubes não vão, vão proibir eles de se apresentarem?
Gente, a Covid na Europa está pior que no Brasil hoje.
É, cara.
Não, é. Sim, mas lá o controle é melhor, né, Van? Teoricamente, André,
não, não.
O controle lá a gente não tem. A gente não tem visto muitos casos. Teve o Ibra pegou agora, né? É, italiano, mas não está sendo como é aqui entre os jogadores.
O grande problema, cara, é como você controlar os jogadores. O jogador vem da Europa para cá, ele vem como? Ele vem em avião de carreira, ele vem de jatinho particular, ele vem como? Entendeu?
O problema não é nem vir de lá, cara. Eu acho que vir de lá o cara já vem num avião mais ou menos ajeitadinho. O negócio é chegar aqui. E aí chega aqui, junta com os jogadores que jogam aqui, vai para a Granja Comari, faz aquele bafafá lá em Teresópolis.
Eu quero saber como que é o processo da Conmebol antes. Ou seja, eles vão fazer o exame lá na Europa. Porque não adianta o cara sair lá da Europa, por exemplo, o Neymar já pegou o Covid, então beleza, né? Não tem 100% de garantia se ele vai pegar de novo ou não. Mas beleza, mas traz um jogador lá da Europa, por exemplo, o Richarlison, traz da Europa, chega aqui, faz o exame, tá com Covid, o cara vai ter que ficar aqui, o cara não pode voltar para a Europa.
Não pode voltar
para a Europa. Esse que é o problema, entendeu? O cara tem que ficar de quarentena. Você tem que fazer um exame lá primeiro.
Aí, o Juninho, é isso que o Juninho falou. Vocês acham que pode parar as eliminatórias? Começar a ter jogador que joga na Europa pegando Covid? Porque não, a gente está falando do Brasil, né? Mas aí tem os brasileiros, tem os uruguaios. Tem.
Não para nada, cara.
Não tem que parar a eliminatória. Convoca quem joga no Brasil, ponto, acabou.
Não, mas não tô falando, eu tô falando do Brasil, eu tô falando
americano.
A gente não, e os sul-americanos, a gente. O problema
é parar a eliminatória porque o cara não pode jogar na Europa, convoca quem joga no país. É muito simples isso, gente.
Não acho que seja muito simples, não. Claro que
eu faço uma seleção, gente, olha só, tem uma questão de saúde mundial, uma pandemia mundial, certo? Se eu for para ir e pegar um negócio, pegar a doença, eu não vou poder voltar. É questão de financeira. O Conmebol é o seguinte, só pode convocar quem joga no país. Acabou.
Eu acho que as federações... Acertaram entre elas sobre isso. Se tiver um limite de jogadores infectados, provavelmente. O problema é o jogador sair da Europa, não fazer o exame.
Exatamente o que eu estou falando, Renato. Exatamente. Eu estou concordando com você.
Eu acho que vai acontecer. É isso que o Fábio Sampento falou aqui, que a MLS falou que não vai liberar os jogadores para as seleções.
E é isso, não vai liberar.
E eu acho que os clubes europeus também não vão liberar os jogadores principalmente para as seleções sul-americanas, cara. O resto, sul-americana.
Ninguém vai jogar.
A questão é outra.
As seleções que vão jogar. O Bruno, tá tendo eliminatória de Copa, tá tendo eliminatória lá, Copa Liga das Nações, enfim, sei lá. Tá liberando, cara, é data FIFA, tem que liberar. Porque se não liberasse, o Tite nem convocava os jogadores. Entendeu?
Não, mas eu tô falando o seguinte, na hora que começar a dar problema, pode ser que eles
entrem. Mas aí vai ser geral.
Aí vai ser uma grita geral, cara, é isso aí.
Exatamente, vai ser geral. O problema que eu tô falando, é que eu falei aqui, o jogador tem que sair lá da Europa, chegando aqui já com teste negativo. Porque chegar aqui no Brasil, fazer o teste de positivo, ele não pode voltar para a Europa. O cara vai ficar preso aqui até passar a quarentena.
Pô, mas o cara vai fazer o teste negativo quando chegando ou saindo de lá. E aí, quando chegar aqui antes de ir embora, ele pode ter testado positivo, cara.
Pô, cara, mas isso acontece na Conmebol. Olha, você sabe, hoje saiu o resultado do Independente Del Valle, não foi? Não foi hoje?
Acho que foi.
Então, você sabe que dia que esse time equatoriano fez o exame? Que eu fiquei sabendo hoje? Sábado.
Jogo do Flamengo.
Sábado. O time equatoriano
fez
o
exame muito
sábado para domingo. Sábado. Não é a Conmebol que faz os exames. Os clubes fazem os exames e jogam para a Conmebol. Entendeu?
Isso aí.
A Conmebol liberou para ficar por conta dos clubes. Então, os clubes resolvem fazer o exame 48 horas, 72 horas antes do jogo. Quem garante que hoje jogadores do Independiente del Valle estão nesse exato momento no hotel, na Barra da Tijuca, na Zona Sul. Não são 4 infectados, são 20. E aí, quem te garante isso?
Ninguém vai passar para os outros, lá para ganhar.
Exatamente, é isso que eu tô falando.
Ah, o Flamengo não precisa mais se preocupar porque já pegou, já vai pegar a imunidade de rebanho, né? Todo mundo já pegou. Né? E o São Pedro falou que deveria. Cadê? Não, São Pedro não. O Pedrola falou que poderia ter uma bolha, né? Pra
como era antigo, você teria que fazer uma eliminatória mais curta, né?
Uma sede,
mais
pra
futebol.
Né?
É, mais pra futebol. Uma sede.
Também acho muito difícil. Futebol, você teria que pegar esses jogadores, os jogadores que jogam na Europa.
Teria que ser uma Copa América.
Se tivesse uma mata-mata. Você teria que trazer eles, eles ficariam um mês fora. Imagina, um mês fora do campeonato inglês, campeonato italiano, campeonato espanhol.
Só se fosse aquela eliminatória antiga, resolvia em um mês. Você lembra?
93
foi assim. 93 foi um mês pra resolver.
Era grupo, eram o quê? 4 grupos, 3 grupos, ficassem 2 grupos a cada grupo. E poderia ser, tipo assim, o grupo do Brasil, tipo Brasil, Peru e Equador. Todo mundo jogando, por exemplo, no Brasil.
Que é grupo molezinha, né?
Molezinha.
Falou o coração.
Essa
segunda camisa.
O meu objetivo seria isso, Brasil, cara. Brasil, Venezuela e.
E Bolívia. Porra.
Todo mundo isso, no Maracanã. Cara. De bolha, acabou, pô.
Pô, Maracanã! Aí é mole, pô.
CBF não joga no Maracanã, cara. CBF não joga no Maracanã.
Agora, amigos, voltando ao Brasileirão, muito empate, né? A rodada muito foi esquisita, mas o nosso bolão aí foi.
Empate.
Ontem ninguém venceu. Frontalmente pelos empates.
Ontem ninguém venceu. 5 jogos.
Atlético Goianiense é o rei do Rio, né? 2 vitórias e 2 empates contra times do Rio. Campeão carioca.
Pelo amor de Deus.
Um verdadeiro dragão.
Santos e Fortaleza, 1-1, né? E Ceará e Goiás, 2-2.
Só 3 clubes ganharam. Só 3 times ganharam. Fluminense,
Fusão, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense.
E o Sport, 4.
Não, foram 4 vitórias e 6 empates.
6 empates.
5-1.
É.
5-1. É muita coisa. Outro 2-2. Entendeu?
A galera jogando pra empatar, né? Acho que todo mundo jogando
ali pra. Eu acho que.
2-2 foi qual jogo?
Goiás e Ceará.
Ceará e Goiás.
Ceará empatou no finalzinho. No finzinho.
Goiás empatou no finalzinho.
Goiás. É, Goiás, né?
Ceará virou no fina.
E aí, é isso, galera. Falamos de todos os jogos. Chegou a hora de conferir os golaços da rodada.
Você botou o gol do cara do Fluminense hoje?
Que gol, cara? Para com isso.
Boné
Uruguai, homenagem a ele, que é aniversário dele hoje, cara.
Pô, cara, o cara meteu um golaço, agora não tá na lista.
O cara é uruguaio, se chama Michel Araújo, é isso?
É.
Vamos lá, ó. Botei aí, golzinho do Thiago Galhardo.
O colombiano chama James.
Tudo feio.
Cabeçada
do Michel Araújo. Eu não quero nem ver, ó. Eu não quero nem saber. É Michel Araújo.
Cabeçada do Thiago Galhardo, artilheirão do Brasileirão. Cara, é brincadeira, né? O cara tá fazendo gol pra caralho, né?
Tá. Tá com quantos gols? 9 já?
Tá.
É. Aí, o primeiro. Esse é o segundo do Keno.
Esse goleiro, né? Esse rapazinho.
Uma leve desviada.
Paulo Vitor, meu Deus.
Braço
de dinossauro.
O primeiro gol que ele tomou, cara. Caraca, ele pegou a bola dentro do gol.
Foi. E esse aí eu botei pela jogada. A jogada foi muito maneira, né? Saindo do goleiro Everton. Ele pegou e tocou, cara. Difícil fazer esse gol. Essa corrida. Olha só,
o jeito que o goleiro bateu
na bochecha da rede.
O jeito que o goleiro mandou a bola pro Keno, isso é jogada ensaiada, cara. Isso é jogada ensaiada.
Botei o golzinho do Lucas Evangelista, que foi um toquinho milimétrico, né, pra tirar do Fernando Miguel.
Mas o mais legal foi o pivô que o Alejandro fez, cara.
Ah, do Galo,
Alejandro perdeu o gol pra caramba, né?
Perdeu o gol, perdeu o pênalti.
Ele tem esse gol, esse aí, ó.
O Miguel também, nessa aí.
Aqui é
um gol bonito mesmo.
É isso.
A produção aqui é rápida, cara.
Não tem outro.
É, foi bonito mesmo.
É vergonha que é o time do Fluminense. Vergonha.
E aí, todo mundo aí, gol.
É vergonha esse torcedor que passa pano só porque ganhou um joguinho já tá de camisa. Vergonha, tem que cobrar. Vergonha, eliminado da Copa do Brasil. Vergonha.
Miguel Araújo.
Acho que foi o golaço, né, da rodada, né?
Que Thales.
O Thales fez um golaço, né? Mas pra variar, o VAR anulou. E a gente também, para a gente poder ficar atualizado, né? Vamos votar no golaço da terceira rodada, que a gente também ainda não
está atrasado.
Vamos lá.
Já tinha Covid na terceira? Não me lembro.
Já, pô, o Goiás estava convidado aí.
Não, acho que o Goiás estava saindo do Covid já, né? Que isso?
Vamos lá. Gol de falta do Rafael Vaz. Aquela cobradinha estilo Ronaldinho Gaúcho.
Por baixo da
barreira.
Rafael Vaz saiu do Goiás, não saiu?
Gol do Marrone. Já saiu, já?
Saiu.
Marrone contra o Ceará. O segundo gol do Marrone.
Caralho.
Que lua. Arrancada, tocou. Rapaz, 11 horas, mais um jogo de horas.
Essa é a terceira rodada, cara.
Mais um gol do Jorginho, cara, do Atlético Goianiense. A gente botou o gol dele na segunda rodada contra o Flamengo.
Jorginho.
Ó, matou. Ele dá uma matadinha ali no alto, ó. Tudo tiro. Ele toca no cantinho.
Rapaz, tem muito tempo já, pô. Terceira rodada, já teve
tanto
jogo.
E aí, esse gol aí.
Felipe Jonathan, não é isso aí?
Isso.
Pegou lá.
O nome dele é Jonathan. Da nova geração.
Jonathan Junior New Generation.
Ah, colapso. Eu acho que é do menino, travesso do Santos.
É também isso aí, né?
Jorginho do Atlético. Porra, golaço.
O gol
do Santos foi um gol bonito. Golaço, cara. Gol normal.
Gol normal, André? O cara meteu na gaveta uma vez.
Essa bomba aí. O Jorginho
trabalhou, tem um lençol dentro da área, pensou. Viu um dia que ia botar agora e gol, mano. Muito mais bonito.
E o cara do Santos não pensou também onde que ia botar a bola.
O Juninho tá com o André.
Pô, Jorginho.
Mas o São Pedro e o Pedro Rosa tá com a gente aqui. Eu também, então. Jonathan.
Nova geração.
Jonathan é o gol. O Jorginho de novo. Bateu na trave. Vamos lá, gente. 13ª rodada.
A gente tem que palpitar pros jogos de quarta agora, cara.
Os jogos de quarta-feira são jogos da primeira rodada.
São jogos da primeira rodada?
São.
Então vamos lá.
Final de estadual, enfim.
Peraí, quais são os jogos?
Botafogo e Bahia, Corinthians e Atlético.
André, Corinthians e Goianiense, só esses dois.
Então vamos lá.
André, Corinthians e Goianiense.
Lembrando que a gente deu os palpites desses jogos lá no primeiro programa, mas
não vale mais.
A gente vai cancelar e vai tá valendo o que a gente vai falar aqui agora.
Muda o regulamento.
Boa.
Então vamos lá. Botafogo e Bahia no Nilton Santos, quarta-feira, 21h30. E aí?
Casa cheia, hein?
2-1 Botafogo.
E Renato?
2-1 Botafogo. Botafogo vence. Para não vencer dois.
2-1 Botafogo.
Wanderson?
1-1.
Bom palpite.
Eu vou de 1-1 também, cara. 1-1 com Botafogo é caixa.
Ao Pedrosa. 2-0
Goiânia. Ele botou 1-1. 1-1. Nivaldo, 3-0. O Juninho não sabe se ele é botafoguense ou vascaíno.
1-1 com gol do Bahia no fim.
É só gosta do Botafogo.
É o Botafogo.
Eu vou segundo mudar o resultado.
Esse pô, Botafogo.
Segundo o nosso amigo, o Botafogo vai
mudar?
Vai cair. Vai
André, fala aí.
Eu vou botar 1-2.
1-2?
Não, Bahia, André. É, o Botafogo. Bruno, o Goianiense começa pelo André, por favor, hein?
André, vai. Corinthians e Atlético Goianiense, André.
1-2.
É, vamos
dois a um,
agora.
2-1 Dragão, cara? Pô, esse jogo aí, cara, 2-1 Corinthians.
É, coração na mão.
Olha só, o que eu fiquei impressionado foi o ânimo do Wanderson dando com a cara.
Ele tá dando com o coração, né, cara?
2-1 sofrido.
Tá dando com a 2-1 Corinthians também.
Sofridaço. Tem como achar que ele vai ganhar de novo. Será que você já deu os gols de um milagre?
Aí. É, cadê? Quem mais tá faltando?
2-1 time do João. Povo. Renato, 2-1 time do povo.
Você também, João?
É o time do povo. É o Coringa.
Só falta o Bruno.
Eu vou de 1-1 de novo. Pra mim tá.
Festival de empate ganha.
São Pedro levando a maior fé que o
Dragão vai
levar. O Corinthians não vai cair.
O Dragão. O André também acha que não cai.
Esse jogo não pode perder de jeito nenhum.
O André botou 2-1 Corinthians, né, André? 2-1 Corinthians, né, André?
Já caiu, Corinthians.
Esse é aquele jogo que. Esse é aquele jogo que tem que. Fez 1-0, apaga a luz do estádio.
Esse jogo não pode perder.
Apaga a luz do estádio. 1-0, apaga a luz do estádio.
Beleza, aí tem mais jogo atrasado? Não, né?
Não,
só esses dois.
O
então,
último
vamos
atrasado é Palmeiras e Vasco, ainda
Palmeiras e Vasco. Ainda tem outro jogo
Goiás,
também.
Né? Tem Goiás,
tem Galo, tem Galo, tem Grêmio e Goiás, mas aí
Goiás,
depende.
São Paulo, tem
Goiás e São Paulo, mas aí depende mais pra frente.
Vamos lá, Grêmio e Inter, Grenal, sábado na Arena do Grêmio. Quem vai?
0-1.
0-1? Era um Inter, mas acho que o Inter vai.
Acho. Ah,
posso falar? Fala. Eu acho que o Grêmio vence 2-1.
O Grêmio 2-0 Grêmio.
Renato é o rei do Grenal.
2-0 Grêmio, André.
1-1.
Eu vou de 2-1 Grêmio. 2-1 Grêmio. Acho que ainda não tá na hora, não. De... E o Inter tá numa queda, né?
Queda, né?
Ele está em queda. E aí, se perder, será que te bota aquela cordinha no pescoço do...
Ainda
do
não,
poder?
Cara.
Não, será que não?
Ainda
perder
não, dois,
o Inter está dois... Libertadores.
Cara, pelo elenco que o Inter tem, eu acho que tá até superando as expectativas, cara.
É,
não tem essa reposição, cara.
O do Inter não é nada demais, cara.
É,
mas se perder agora, perder na Libertadores também pro Grêmio.
É, Libertadores
fica difícil.
O Libertadores é o peso,
né? Ficar pressionado.
Bom, vamos lá. Palmeiras e Ceará no Allianz.
Ceará.
Quem vai?
2-1 Palmeiras.
Quem mais?
1-0 Palmeiras.
1-0 Palmeiras. Caraca, o Júnior tá animado aí.
É, o Júnior tá animado. Eu vou de 2-0 Palmeiras.
Todo mundo apostando no Palmeiras. Palmeiras não faz
um Palmeiras.
Oi?
Palmeiras
2-1 Palmeiras.
Então, vamos lá. O Juninho tá achando que o campeonato...
É igual o André.
Que é festa, né? 3-0, 4-0.
4-0
Flamengo.
3-2.
Matei 3-1 Atlético e Grêmio.
Foi, pô, ninguém esperava.
O André matou na...
Pô, uma hora você ia acertar, né, André? Pelo amor de Deus, né?
André, Bragantino
e Corinthians.
E Corinthians.
2-1
sábado, no Nabi Abichedi.
2-1 Bragantino.
Ah, o André falou 3
gols. Vandeco, agora é Vandeco. 1-1.
1-1.
Ganha um, perde. Empata e ganha.
Empata e ganha. Esse é o campeonato: empata e ganha.
Vandeco, o Corinthians com o Vandeco ganha em casa e empata fora.
Campanha
situação de G4.
Renato.
1x0 Bragantino. Gostei do Johnny. Time do Bragantino ontem contra o Vasco.
1x0 Bragantino.
Eu vou de 1x0 Corinthians, cara.
Ah, olha o corpo aqui.
Eu acho que o Corinthians.
3x1 Bragantino,
Júlio. Tá animado. Lá no estádio
O Juninho é 4 gols pra cima, todo jogo.
Futebol arte.
Vamos lá. Botafogo. Ih, rapaz, clássico no Engenhão.
11 da manhã. Começa.
11 da manhã, hein? Só pra avisar que o time do Flamengo sub-40 vai jogar 11 da manhã.
11 da manhã, né? Sol danado, o time do Fluminense sub-50. Quero saber quem coloca esses jogos 11 horas da manhã, meu irmão. Só pra saber, entendeu? Mas tudo bem, bafo o caso.
Antigamente eu sabia.
Abafo o caso.
Vai, Ana. 1x0 Fluminense, pode falar.
1x1.
Ué, Botafogo 1x1. 1x0
Botafogo.
Ih, o João jogando.
Ih, João acorda. Como assim? O Botafogo é o rei do empate, eu botei 1x1, cara.
Não, o Fluminense sempre perde. 1x0 Botafogo.
1x2. Esse jogo vale troféu, o João. Não se esqueça aquele troféu do Gerson e Didi.
Ó, 1x2. Fluminense ganha esse jogo.
Eu vou de 2x1 Botafogo. Botafogo tem que ganhar um, cara.
Botafogo 2x0.
Aí. Tamo junto. Cadê? Juninho, cadê? 5x0 Botafogo. Fala aí.
Botafogo também não perde pro Júnior, né? 2x2, velho.
2x2, 2x2. Aí ele ficou com medo.
Júnior com Botafogo é o Mandeco com Corinthians. Não tem derrota, mano.
Não. Vai perder pra quem tem que perder, pô. Vai perder pra cantinho.
Vamos lá, Flamengo e Atlético Paranaense. Flamengo já reabilitado?
Quanto, André? 4x1 Flamengo. Você é um doente.
1, 2, 3x1 Flamengo.
Ué, tá rindo de quem então, João?
Renato. 3x1 pra 4x1.
Não pode, pô.
Não ficou lá, ficou muito tomando distante.
2x1 Flamengo, no sufoco.
Não, tá também. Maluco, mano. O Flamengo vai passar
por mais. 2x1 Flamengo também.
Esse, eu vou esse... de 2x0 Flamengo.
Esse moleque tá treinando. Esse moleque tá treinando o Atlético Paranaense, é muito bom, hein? 35 anos, acertou
o time. Aí sai de lá, não arruma nada, é isso?
É, tá. Mais um. Só treina.
Thiago Nunes é bom treinador, cara. O time do Corinthians que é ruim.
Mas ele que montou, cara. Ah. Ele que falou pra contratar, falou que mandou ficar macho. Falou
quem que fica, quem sai,
falou que mandava o maluco do Goianiense embora, Janderson. Aí que ele queria o lateralzinho esquerdo lá, aquele gordinho lá. Porra. Fraquinho. Sid Clay. Ele que montou, cara.
Pô, mas o Sid Clay voou com ele no Atlético Paranaense, cara.
Pô, mas...
Pô, o Corinthians não tem dinheiro. O Corinthians não tem dinheiro. Não tem como contratar, não tem dinheiro. Acabou o dinheiro.
Eu acho também que ele é bom, mas...
Tá pagando estádio.
Vamos lá. Curitiba e São Paulo, Couto Pereira.
Porra. 1x0 São Paulo.
Cara,
o Curitiba é muito fraco, cara.
Eu vou de... Esse time do Curitiba é muito fraco. Mas o time do São Paulo parece aquele personagem da escolinha, né, meu irmão? Pô, vai 1x1.
Eu vou de 2x0 São Paulo.
O Curitiba eu vou mudar 1x0 Curitiba. Esqueci que o Diniz sempre pede pra esses times.
Mudou?
Perdeu pro CSA, 1x0 Curitiba. Vou botar aí 1x0 Curitiba.
E perdeu em casa ainda.
Eu vou de...
Perdeu pro CSA.
Goiás.
Eu vou de 1x1.
Foi, André, coloquei... foi?
2x1 São Paulo, Curitiba. Curitiba 2x1.
Vamos lá. Bahia e Sport no Pituaçu.
Pituaço.
2x2. Clássico nordestino.
2x2?
E aí, João?
2x1 Bahia. Bora, Bahia.
Eu vou de 1x2.
Campeão de 87 perde essa.
Vou de 1x2.
Campeão brasileiro de 88 contra campeão brasileiro de 87, né? 2x1 Bahia.
É. Duelo de campeões ali, né, Jânio?
87 e 88 ali, pertinho.
É, exatamente. É. Nordeste.
Forte 87, Bahia 88,
é. É. 1x1 pra mim. E Fortaleza e Atlético Goianiense.
2x1 Fortaleza.
2.
Vou com o André, 2x1 Fortaleza.
3x1 Fortaleza.
Eu vou de 1x2 Atlético Goianiense.
O Atlético Goianiense perdeu o atacante da CT.
Eu vou de 0x1.
O Atlético Goianiense tá jogando bem, cara. Eu gosto de ver os joguinhos do... Juninho vai de
hoje.
É, vamos lá. Goiás e Santos. Na Serrinha.
2x2.
1x2.
1x1.
Renato?
0x2.
2x0. 0x2. Renato foi quanto?
1x1.
1x1.
Eu vou de 0x2 também, cara.
Não, mas 0x2. Ah, tá.
Santos.
Santos, tá. O João foi também 0x2. Tá.
Atlético Mineiro. E completando a rodada, Atlético Mineiro e Vasco, 8h30 no Mineirão.
Vamos brindar o povão. É gol, é.
Esse quanto? Jogo é sinistro.
3x0, Atlético.
E aí, Júlio?
Quanto, André? 3x0, Atlético.
O Juninho foi 2x1. Santos.
Eu vou de 3x2. 3x2 Atlético.
Ih, muito gol pra esse jogo. É, Renato?
Acho que o Vasco vai fazer um bom jogo lá, cara, no Mineirão. 2x0 Atlético.
Cara, que vento.
É, vai fazer um bom jogo. 2x0 Atlético.
João.
3x1 Atlético.
Ah, aí, ó, só pesado. Ninguém, a pessoa não leva nada a sério.
Atlético 6, eu acho.
Fabinho mandou logo.
2x1, Atlético.
Ô, Fabinho, aumenta pra Sesc, o Mineirão, cara. Ah, não vai ser no Mineirão,
vamos,
não, né?
Vamos meu povão.
Se fosse no, vai ser no Mineirão o jogo, sabe, João? Se vai ser no Mineirão?
Mineirão.
Porra, Fabinho, aumenta pra 7x1, cara. É histórico.
E aí, o Terra congelou você. Ah, voltou.
Voltei.
Ó, oh, Juninho, tá, Juninho tá levando pé.
Ah, Juninho acredita.
Juninho vai.
Vamos vibrar, meu povão, é gol, é gol.
É isso, galera. Alguém mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa?
Eu vou falar uma coisa que eu tô engasgado aqui.
O Corinthians não vai cair, mano. Vai não, cara. Cara, não vai cair, cara. Esquece isso.
Sabe, o André desesperado, cara. Não vai não.
Acho que não vai, assim, acho o Corinthians muito ruim, cara. Eu vi o jogo quarta-feira, liguei pra ver, cara. Não acontece nada no time do Corinthians. Se tivesse mais 2 horas de jogo, ia ser 1x0 Sport. Não aconteceu nada. Mas eu acho que tem time pior, cara.
Goiás. Nossa,
cara, o Bahia é o último colocado, né? Agora que eu vi aqui.
É, nós vamos.
Curitiba, Bahia. Esses três aqui, acho que vão brigar, cara.
Botafogo. O Bahia, olha só, o Bahia tá com 9, o Goiás também tá com 9, só que o Goiás tem 9 jogos.
É, o Goiás tem 3 jogos a menos.
Entendeu? 2 jogos a menos, Goiás.
É, tem 2 jogos a menos. Isso,
cara. Tudo bem que é contra o São Paulo e contra o Grêmio.
É.
Mas são 2 jogos a menos.
São 2 jogos a menos. Ele tem a chance, pelo menos.
É, até ele perder os dois...
Tá dentro.
É, eu acho que o Bahia... tá rodando nessa aí, cara.
Cara,
bora Bahia.
E pelo investimento.
E contratou Elias, hein?
É. E cara, pelo investimento.
Aí, André, Coringão, a zona tá com 11, Coringão tem 12, hein?
Jogo a menos.
Será que vai cair?
Jogo a menos. Corinthians, cara, ó, vou te dizer aqui onde o Corinthians vai terminar. 10ª colocação.
Olha aí, ó.
Eu acho que é muito, hein, o...
Análise tática do Juninho.
Décimo, vai terminar em décimo, cara. Vai terminar em décimo. Ali no meio da tabela.
Eu acho que décimo é muito, cara, pra gente.
Não, termina em décimo.
Será que o time do Fogo volta pra encontrar o Cruzeiro ano que vem?
Não, o Cruzeiro não, porque o Cruzeiro vai pra C. O Cruzeiro vai pra C.
Olha só.
Tem Casares vindo aí, tem Casares.
Nossa senhora. Casares. Eu acho que a decepção, cara, dessa galera aí, da parte de baixo da
tabela... Não, só tem que acertar a chute de fora da área.
Bragantino...
Mas a galera nem gosta de noitada.
Não gosta não, João, fica tranquilo.
Gosta não.
A noite não, tá valendo, tá valendo. Pode sair à noite. Se fizer gol, tá, pode sair à noite, fazer churrasco, tá nem aí. Tem que fazer gol. Agora, outra coisa também que eu achei inacreditável, outra coisa que eu achei inacreditável também foi o Luan no banco, cara. Que isso, não é possível.
Foi inacreditável.
Como é que
mas ele joga a bola ainda?
Não, não é possível que ele seja pior do que o ataque do Corinthians. Não é possível.
Mas ele joga, mas não tá jogando, Wanderson.
Mas ele é pior que os caras por lá.
Quem é Luan?
Maior mistério do futebol.
Fala pra mim, quem é Luan?
Não, cara,
é um jogador. É mais um, é mais um.
Ele entrou contra o Fortaleza, ele entrou contra o Fortaleza, jogou bem, fez gol. Não, jogou bem contra o Fortaleza.
Jogou bem no Grêmio.
Jogou bola, não é jogar bem.
Não, jogou bola no Grêmio.
Ah, isso não vai voltar.
Só no Grêmio. Ele nunca mais jogou bola, esquece, Luan.
Não, não, mas olha só, com o elenco que o Corinthians tem, com o time que o Corinthians tem, não é possível que o Luan esteja tão mal.
É possível. Cara.
Pergunta, quem é Luan? Não é nada.
É não, possível. Não, dá pra jogar, dá pra jogar. Nesse time aí não dá pra jogar.
Não é nada.
Não, mas nesse time não. Nesse time,
ele não é nada, nada. Nunca foi. Só enganou.
É.
Eu acho que nesse time dá pra ele jogar sim, cara, né? O time é bem ruimzinho. Tá?
É bem ruimzinho. Aí. É, estocado aí.
Casares, meu amigo. Vai que ser Casares e o outro malandro. Tá vendo o time?
Casares pra Casares e Machete.
Tá vendo no Twitter o time. O time não é ruim, não, cara. Pra quarta-feira o time tá. Tá pra 1-0 sofrido, vai.
Olha só, eu só vou falar que o Vantos tá bêbado.
Não, tá tristinho.
Ó, o time vai ser Cássio. Ó, o torcedor tá pedindo Cássio, Fagner, Gil, Avelar, Piton. Xavier, Cantilho e Campilho no meio. Xavier é bom jogador. Quero Casares, Luan e Diogo. Dá pra ganhar. Não vai ganhar do Flamengo, não vai ganhar do. Porra, do Atlético. Desse time não vai ganhar.
Se o Luan voltar a jogar alguma coisa, né? Pode ser que.
É cruzamento na área pro jogo, cara.
A grande parada do Luan, cara, foi quando ele ganhou a Libertadores e não foi vendido. Ali o time
acabou mesmo.
Eu falei.
O Manchester United chegou com um caminhão de dinheiro pro Grêmio e o Grêmio não aceitou, cara.
E aí foi jogar aquele Mundial que ele não jogou nada contra o Real Madrid, nada.
Ali eu acho que
jogou a cor da bola.
Isso aconteceu com o Felipe Maestro no Vasco, cara. Ele foi vendido pra Roma. E quando chegou lá, como é que era o nome dele? O Capello, Fábio Capello, tinha acabado de assumir a Roma, falou que não queria. Não, não quero, pode devolver. Cara, o Felipe acabou no Vasco, ele acabou, morreu pro Vasco, ficou um tempão lá, sem jogar nada.
Eu acho que o problema
aí foi vendido.
Cara, não é nem futebol, cara, é mais cabeça.
Cabeça, é isso aí.
Acho que crente, cara, ele tava tipo assim, porra, fui jogador.
Tá tristinho.
O melhor jogador da América
Fica do Sul. Fica triste, não.
Craque da Libertadores, ganhei o título, fiz gol,
Ih, polêmica.
Ah, não, Flávio Zico. Não, o Flávio Zico só se tem o time do Corinthians e tem time assim.
Do Marcelinho.
Não, mas o Marcelinho faltou Libertadores. Faltou dois Libertadores, cara. Que aí
não, é verdade. Não,
aí não tem nem comparação, né?
Não tem comparação.
Não tem nem início de conversa.
O melhor Corinthians que eu vi, eu vi dois grandes Corinthians.
Cara, aí Fred Rincon, Adinho. Pô.
Não, assim, eu vi dois grandes Corinthians, que foi o de 95, que era Ronaldo, André Santos, Henrique, Célio Silva e Silvinho, Zelinho e Bernardo, Souza, Marcelinho, Viola
e Bonde, que começou no Vasco.
Não, mas ele jogou
bem no 95. Canhão do Brasileirão.
Ganhou o Paulista e ganhou a Copa do Brasil. E o Corinthians campeão brasileiro lá do... Não era o Maurício o goleiro? Quem era o goleiro? Dida, a Índio... Aí tinha aquele
João Carlos. Acho que o André quer encerrar a live.
Eu não lembro que era outro zagueiro que eu vi. Rincon, Vantão.
É pouco que dá vontade de cagar, entendeu?
Marcelinho, viu?
Dá vontade de cagar, eu vou lá, vou dar uma cagada agora.
Botar aí,
só pra finalizar.
Já vou botar lá, not safe for children.
Só pra finalizar, vocês repararam quando o André fica nervoso, a luzinha lá do fone dele muda de cor.
Muda, fica vermelha.
Tá uma coisinha, ele tá nervoso, fica vermelho.
Fica vermelha, assim.
Vai mudando.
Cara, o Corinthians de 95.
Ela tá ligada às ondas cerebrais.
O Corinthians de 95 bateu o Grêmio no Olímpico, cara. Foi campeão da Copa do Brasil no Olímpico, 1-0 gol do Marcelinho. Poucos times podem dizer que ganharam o título do Grêmio dentro do Olímpico.
Cara, aquele Corinthians bom pra mim foi o do Ronaldo.
Qual o Ronaldo? Corinthians do Ronaldo agora?
Cara, o Gordão. Ronaldo fenômeno, Gordão lá, jogou pra caramba.
Não, mas Paulo Guerreiro.
Mas o time de
95... Chicão.
Mas o time de
95... Guerreiro não tava no Corinthians.
Guerreiro não tava, Guerreiro não tava. O time de 95 sabia das deficiências dele, o técnico era o Nelsinho Batista, e ele sabia que tinha Marcelinho, Viola e Marques. Era o ataque do Corinthians e o Mazaga ali
que vira. Era bom, cara.
Jogou com o Brasil. O cara meteu 5 no
Vasco. Olha o Juninho entregando o Vandeco aí, ó, direto.
Não, esse time do Corinthians de 95, cara...
entregando os podres do Vandeco.
Esse time do Corinthians de 95 é o time da vida do Vandeco.
Não, é o time do meu coração,
time de,
cara.
O time de
95 é o Corinthians de 95.
Meu coração, aí, André.
O time do coração, cara. O time de 95.
O cara é corintiano, é flamenguista.
É Grêmio.
Aquele time de 95 é o time que eu mais vibrei com o Corinthians, até mais do que 98 e 99, assim.
E qual foi o time que marcou você? Qual foi o time da Lazio que marcou você?
Na Lazio eu não torço. Torço pro Napoli. Careca, Maradona, Alemão.
Gente, é isso. Acabou? Foi? Fechamos aqui mais um programa.
É melhor a gente fechar porque a luzinha do André já tá mudando de cor ali do Red Bull.
Foi um festival, foi um febeapá.
Coringão, cara.
Festival de besteiras que assolam o país.
Corinthians.
Agradecer vocês, agradecer a galera que tá no chat aqui. Juninho, Fabinho,
Luiz Vitor pela participação.
O Xing.
Nosso Xing brasileiro.
Rafael Pedrosa.
E é isso, gente. Muito obrigado a todos vocês. Quem quiser assistir, quem quiser ouvir, né, o programa vai estar em podcast também, no seu agregador favorito lá em Footcast e etc. E é isso aí, galera. Vamos lá? Fechou?
Fechou.
Boa noite para todos.
Até a próxima. Segunda que vem.
Até segunda.
Fui. Valeu. Tchau. Boa noite.
Obrigado. Valeu, Juninho.